A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a entrevistada é Sandra Regina Chaves Nunes, doutora em Comunicação e Semiótica em Literatura e professora do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Sandra Regina é coautora do livro Diversidade e Poder pela UCITEC Editora. No Diversidade em Ciência de hoje, Sandra Regina Chaves Nunes irá falar sobre histórias de vida. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Sandra Regina, é um prazer estar aqui com você.
Oh, Ricardo, prazer é meu. Obrigadíssima pelo convite. Fiquei extremamente feliz. Bom, sabe, eu gosto muito do seu trabalho, dos seus projetos, desse programa que é de uma importância assim, ímpar, né? Então, obrigada mesmo. Me sinto assim, bastante feliz, honrada de estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
Eu que te agradeço pela sua importância também enquanto pesquisadora e que vem aí desenvolvendo há muito tempo, né, a questão aí de histórias de vida. Você é da área de letras, né, a sua formação, o seu doutorado foi em comunicação e semiótica e você traz histórias de vida, né? Então, tem algumas coisas que acho que seriam interessantes a gente explicar para o ouvinte, né? Primeiro, o que é semiótica?
Bom, semiótica, né, ali vou dar uma definição muito ampla, né, e que é a ciência que estuda o signo, né, signo pensando numa definição que está ligada à área, né, efetivamente aí dos estudos linguísticos. A semiótica, eu fiz letras na Universidade de São Paulo, né, eu fiz aqui na USP, e fui para a comunicação e semiótica da PUC, porque na época, e aí eu já estou começando a contar um pouco porque que eu fui para a história de vida, né, aí, e na época eu trabalhava numa fundação do Estado, chamava Fundap. A Fundap era uma fundação de desenvolvimento administrativo, era uma fundação que tinha uma área de políticas públicas, né, bastante forte, de desenvolvimento, consultoria, e era como as universidades, porque ela era vinculada também, né, e as universidades, a carreira era ligada à titulação. Então, eu tinha que fazer alguma coisa que tivesse vinculado ou a comunicação, que era mais próximo das áreas da Fundap, das políticas públicas. E aí, eu acabei indo para o programa de comunicação e semiótica da PUC, porque era um programa que foi criado pelo Haroldo de Campos, o Décio Pinhatari, né, o Augusto, fundamentalmente o Haroldo, ali, e que já era um teórico que eu, né, que eu conhecia, que estudava principalmente a linha da tradução. A questão é que a ida, né, a PUC, ela foi uma ida para a semiótica, mas não muito, né? Ela foi uma ida para a literatura, que era a minha formação primeira aqui. E a escolha da PUC era exatamente porque era um programa de semiótica, mas de estudos, né, fortes aí na área da literatura, inclusive, né, com o Décio. E o grupo da semiótica, né, ali eu defini aí, né, a ciência que estuda o signo, mas você tem três matrizes. Você tem a matriz russa, você tem a matriz francesa e você tem a matriz americana, né? No caso da comunicação e semiótica da PUC, a matriz era americana, do Percy. É ainda, né, hoje, tá? E, então, o estudar a semiótica, tinha ali uma protagonista, que era a Lúcia Santaella, que é um nome muito reconhecido da semiótica, né, tá? Então, era estudar um pouco a partir aí desse olhar e dessa, né, de recuperação que a Lúcia Santaella faz do Percy. Então, da teoria do Percy sobre aí, né, os signos. o programa tinha um perfil muito interessante, que coincide, converge com o nosso programa, né, de humanidades aqui, de direitos e outras legitimidades, que era um programa interdisciplinar, né, porque era um programa que tinha literatura, mas tinha música, mas tinha dança, né, mas tinha literatura também. Era um programa em que você trabalhava com artes diversas, né, ali. E a minha escolha foi pela literatura. E o que foi possível, de novo, que mais do que estudar semiótica, como eu permaneci em literatura, o meu orientador é alguém que vem da literatura e da música, foi o Arthur Nestrovski, que dirigiu a Sinfônica a Orquestra, né, a OSESP, né, a Sinfônica do Estado de São Paulo, até praticamente agora, né, e o Arthur, de alguma forma, me apresentou com mais veemência, vamos dizer assim, porque eu já estudava também uma outra vertente aí das correntes literárias, né, com autores que são mais de formação aí americana, Harold Bloom, fundamentalmente, né, ali a ideia, uma relação da literatura e das vozes, da intertextualidade, que é óbvio que eu já tinha, né, a partir do Bakhtin, né, que é um nome importante, e que no caso também do comunicação e semiótica, até pela própria, né, forma de conceber aí a literatura, né, lembrar que são três artistas, né, e poetas concretistas, né, mais especificamente dois, né, o Haroldo e o Décio, então eles também vão retomar alguns, né, teóricos de uma linha que a gente vai chamar de intratextual, né, ali, que tem o estruturalismo, que eu acho que a minha formação é muito marcada pelo estruturalismo, né, aí, mas o formalismo russo também, né, então talvez mais do que da semiótica, a ida para o programa de comunicação e semiótica foi um pouco, eu brinco que eu fiz literatura disfarçada de comunicação na época, né, e foi uma estratégia.
Porque no caso você começa a fazer a interseção, né, com histórias de vida,
isso,
né?
Isso, isso.
Então, assim, você faz um pulo muito interessante, né? Uma interseção muito interessante entre semiótica, comunicação, histórias de vida. Talvez que você fala, né, dessas diferentes vozes que estão aí. E histórias de vida, né? Você até estava me explicando um pouco antes de começarmos a entrevista, que você entende como sendo uma metodologia.
Isso, isso. Né? E aí, o que ocorre, né? Que você falou, essa relação com as histórias de vida, ela está marcada um pouco pela vinda aqui para o Diversas, que antes, né, era o Laboratório de Estudos da Intolerância, mas eu nunca deixei de trabalhar numa relação entre história e literatura, tá? Isso para mim sempre foi muito presente. Eu acho que a formação aí da USP, ela é uma formação que pressupõe que a gente dialogue, acho, com três áreas que são muito interligadas: literatura, a filosofia e a história, né? E a história, principalmente. No caso, ao vir para cá, eu acabei tendo contato, vamos dizer assim, né, com essa outra área da história, que é a história oral. Porque eu conheci, né, um representante aí bastante significativo no Brasil da história oral, que é o José Carlos Sebbon Emei, né, era professor da história, e, né, essa relação com o Seb, que é alguém que trabalha também muito próximo da literatura, fez com que, de alguma forma, eu me dedicasse à história oral, que, como você já apresentou, ela está muito mais para uma metodologia, porque é uma forma de você trabalhar com história do tempo presente. É uma maneira de você, né, ali, produzir, digamos, né, um referencial teórico que envolva efetivamente determinados sujeitos que participaram ou que têm relação ali com, né, com um fenômeno específico, com um movimento social específico, com, né, algo que ocorre no tempo presente. Então, como é que, né?
Agora, a história, tá. Histórias de vida, por exemplo, ela pressupõe, né, pressupõe entrevistas, né,
isso,
que você vai ouvir a indivíduos, pessoas, né, lógico, e que a partir da fala delas, né, dessas pessoas, você vai construindo uma determinada realidade. Uma coisa que acontece em histórias de vida é muito a questão da memória.
Isso.
Muitas vezes a memória, ela não pode sofrer distorções ou adequações por parte do seu entrevistado?
Pode, com certeza, né? Essa, digamos assim, é uma questão considerada, mas não é uma questão assim que cria um problema no que se refere aí à produção documental. Cria um problema no sentido que a gente vai anular, né, aquilo que a gente entrevistou. Você já parte do princípio que é uma relação intrínseca, né, entre a história de vida e a memória. Não há possibilidade da gente separar, né? E queiramos ou não, aquele que fala, ele já está fazendo um determinado recorte, né? E é lógico que essa discussão, que sabe, né, ela não está propriamente ligada à história, mas ela está muito ligada à minha área, que é a área, né, de formação literária, que é quais são os limites entre ficção e verdade. Ai. Então, o que me interessa da história oral também é essa possibilidade, né, de recriação de uma narrativa. Ou, acima de qualquer coisa, de ouvir também aquela narrativa como se ela fosse, né, aí uma espécie de forma ficcional, né, de texto, tá? Porque quando nós pensamos, né, nessa interface entre literatura e história, lógico que alguns historiadores podem achar assim, que é um pouco, né, livre demais essa maneira de conceber essa minha relação, mas, né, nós não podemos que a função da literatura, ela é apresentar para nós uma dimensão humana, apresentar outras realidades que, quiçá, nós não vivenciaríamos, né, e que estamos vivenciando pela palavra. Quando a gente escolhe determinados sujeitos, né, para falar sobre algo e para, né, necessariamente trazer a sua história de vida, a gente já está, né, e se abrindo para essa vivência, para essa espécie de livro que se apresenta para nós, né, e que possibilita, inclusive, que a gente tenha um olhar diferente para determinados aspectos da realidade, ou que possibilite que a gente, né, consiga, digamos, né, confirmar determinadas afirmações, né, que muitas vezes estão numa esfera que é de um referencial teórico, né? Você mais precisa. Quando eu fiz meu mestrado, doutorado, eu estudei um escritor mineiro chamado Murilo Rubião. E para localizar Murilo Rubião é um escritor modernista. Eu trabalhei com um gesto dele de escrita e reescrita, e essa relação aí com o gesto da modernidade de ruptura com o passado, né? Tá? Então, opa, então necessariamente eu estudei bastante modernismo e tudo mais, e tem, né, muitos textos modernistas que vão falar sobre a questão da arte e o impacto transformador que ela tem. Eu particularmente gosto muito de um formalista russo chamado Viktor Shilovsky, que ele fala sobre a arte, né, como procedimento, e em que ele vai falar que a arte é o território dos procedimentos insólitos. Tá ali. Ele faz uma diferenciação entre linguagem prosaica, linguagem poética, que é importante para a história oral, né? E também para falar disso. Mas o que ele vai dizer? Que o papel fundamental da arte é interferir na existência da gente, né? Ele traz algo bem interessante, mostrar que a pedra é pedra. Essa frase tão simples e que parece tão estranha, ele está dizendo, os automatismos cotidianos faz com que a gente perca um olhar mais atento para a realidade. É como se o papel da arte fosse voltar a isso. Bom, então há, né, uma afirmação, que é uma afirmação recorrente, do papel transformador da arte. O que eu fiz? Quando eu fiz, né, o pós-doutorado, já tinha uma história de trabalhar com história de vida aqui, né, na USP, seja, né, com a Zilda Yokai no Lei, depois no próprio Diversas, né, ali que tem aqui essa metodologia, está muito presente. Então eu decidi que eu queria trabalhar com a Sinfônica de Heliópolis e com os músicos e ouvir aqueles meninos para saber em que medida efetivamente aquilo que eu tinha visto teoricamente fazia sentido, se a arte propiciava, né, uma mudança de olhar sobre a realidade e uma mudança de vida. Então, no meu caso...
No caso, quando se fala, você está falando arte... seria ressignificações, seria isso?
O próprio termo, é lógico que o termo arte ele é muito amplo, né? A gente poderia falar em manifestações estéticas, se nós quisermos. E aí, pode ser desde ali, né? Da literatura, da música, da dança, da pintura, mas podem ser, né? Qualquer outra forma de manifestação da cultura popular, né? Ali, tá? Da rua, né? No meu caso, lógico que eu escolhi a música, porque eu estava escolhendo uma sinfônica, em função de também pela leitura acabar tendo contato com uma experiência de uma orquestra boliviana que cumpria esse papel e de outras que visavam aí, né, uma mudança efetiva na vida, né, de determinadas comunidades, né? Então, eu queria trabalhar com essa metodologia, mas em um objeto que fosse mais próximo também da minha formação primeira, que é a literatura. Então, na Alice.
Inclusive, Sandra, antes de falarmos mais sobre esse importante trabalho que você fez com os meninos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, né? Vamos ouvir uma música. Você nos trouxe aqui o Faroeste Caboclo, né? Que é do Legião Urbana. Vamos ouvir, depois você explica, porque todas as suas escolhas são músicas narrativas, né? Que contam uma história, né? Então vamos ouvir o Faroeste Caboclo e no próximo bloco você nos explica o porquê e também fala desse tão importante trabalho que você fez com os meninos de Heliópolis. Vamos ouvir então o Faroeste Caboclo, do Legião Urbana.
Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta, e o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu a luz do Natal.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Sandra Regina Chaves Nunes, doutora em comunicação e semiótica em literatura e professora do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Sandra Regina é coautora do livro Diversidade e Poder, pela UCITEC Editora. No Diversidade em Ciência de hoje, Sandra Regina está falando sobre histórias de vida. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, no bloco anterior, Sandra, você estava falando, né, da construção, o que seria história de vida. Você começa até falando da sua pesquisa de doutorado, que tem um viés muito forte com a semiótica, e você traz tudo isso, né, enquanto símbolos e tudo mais, para dentro de histórias de vida e aí narrativas. E na sua escolha musical, você nos traz aqui praticamente todas as músicas, né, que têm esse caráter narrativo, quase cinematográfico, né? E você nos trouxe o Faroeste Caboclo, que é do Legião Urbana. E o porquê?
Então,
do Faroeste Caboclo.
Eu acho que já vou, né, de alguma maneira, se refere também um pouco a essa pesquisa aí, né, com a Sinfônica de Heliópolis e com o próprio conceito de história de vida, tá? A minha relação, como eu falei, com as histórias de vida, ela está muito marcada também pela literatura, né, uma coisa e outra. Então, é lógico, essa relação com a narração, né, uma música eminentemente, né, narrativa, é lógico. Esse é um perfil um pouco das letras e das canções, mas de qualquer maneira, essa marca muito, uma história até muito longa, né, música, mas acho que esse personagem central dessa música, né, que é o João de Santo Cristo, ele faz parte digamos, do grupo de personagens que marcam aí o que a gente vai chamar de uma literatura moderna, que é do homem comum. Né, desse homem comum que tem heroísmos de outra ordem, né, heroísmos que muitas vezes são deixados de lado. Há uma relação, né, com a história oral aí, e a ideia de história vista de baixo, né, a história que desloca aí quem, né, quem vai contar, quem vai ter, né, a voz, né, quem vai de alguma maneira narrar. Tá? Nós podemos dizer que a literatura, né, também vai fazer isso, ela vai provocar esse deslocamento, né? Ele vai trabalhar com a ideia de outros heroísmos. A gente na literatura tem aquela personagem tão singular que é a Macabeia, né? Que ela é uma heroína de uma outra ordem. Tá aí. Então o João de Santo, né, de Santo Cristo, ele vai me remeter essa ideia de outros heróis que têm um cotidiano que valem a pena, né, de serem ouvidos e que devem ser narrados, que devem ser registrados. Então nesse sentido coincide com a maneira que se concebe também as histórias de vida e a própria história oral, quer dizer, qual é o papel da história oral, né? Então a escolha de alguma forma fala ali, né, de um menino, né, que sofre com as mazelas, né, da vida, por mais que ele fosse essa criatura ambígua, mas os grandes personagens são sempre ambíguos, porque, né, o humano é ambíguo, né, tá? É isso que dá força, né, às pessoas e às, né, e as personagens. Então me parece que, né, o João de Santo Cristo, ele vai representar aqueles que estão à margem, mas não marginal no sentido, né, da palavra, que tem uma conotação horrível, mas é aqueles que, né, foram vistos ou que estão à margem em função mesmo do que é o próprio sistema, né? E como é que essas histórias, elas são tão singulares e elas são tão fortes, né?
Então isso muito presente, né, em Faroeste Caboclo do Legião Urbana. E aí, antes da música, você nos falava aí dos meninos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, né? Para quem não conhece São Paulo, a cidade de São Paulo, Heliópolis é considerado a periferia, né? E no termo como os próprios moradores desse lugar querem ser chamados, que é uma favela, né? Então, assim, como eles querem ser chamados, alguns chamam de comunidade, mas eles se autodefinem como pessoas que moram em favela, né? E aí tem uma orquestra sinfônica que é de Heliópolis. Você quer falar um pouco a respeito?
A Orquestra Sinfônica, né, ela surge de um incêndio, né, de um desejo de um maestro de criar aí, né, um espaço em que ele pudesse ensinar música. Ele queria participar de alguma forma da vida ali daquela, né, daquela comunidade, e ele cria, né, aí o que se chama Instituto Bacarelli, né, tá, para ensinar música. Então vai para crianças diferentes. E há, né, você pode começar a iniciação musical e vai até o final, e há a orquestra, que são músicos que vêm do instituto, são músicos jovens, né? É uma orquestra jovem, com uma qualidade bastante forte, e esses meninos vão trabalhar para essa orquestra, vamos dizer, lógico, todo músico, né, trabalha para uma orquestra, mas eles serão, né, contratados, eles terão ali uma existência de músico. A orquestra, ela, a gente pode chamá-la de uma orquestra profissional, né? E o trabalho que eu fiz foi enfatizando em que medida essa relação com a música propiciou uma mudança efetiva na sua trajetória, né? De alguém que estava na favela. Tem um dos registros, né, que é com um músico chamado Marco, então, que ele diz como é que a Sinfônica de Heliópolis muda a própria maneira de se ver Heliópolis, né? Ele vai dizer, tem um momento que ele fala assim, por exemplo, você vai dar uma entrevista e vão falar assim, né, de Heliópolis, vão pensar assim, ah, vai falar sobre o crime, vai falar, né, sobre alguma coisa ruim, e aí não, vai falar sobre uma sinfônica, como é que eles estão ligados. E ele também traz algo que eu acho que é uma discussão importante, que a gente de alguma forma faz também, né, no Divestas, que é como é que ele trabalha com a relação que há, né, aí entre a música, né, tá, aquilo que a gente vai chamar de música clássica ou música erudita, estou colocando bastante aspas nisso, né, tá, e a música popular, e como de alguma maneira as pessoas não se veem, né, merecedoras, ou como a música clássica como uma possibilidade, ou a música de concerto como uma possibilidade da sua vida. E vai dizer assim, todo mundo diz assim, mas isso é música de riquinho, e ele percebeu que não, que a música é para todo mundo, né? Não era aí só para uma, né, uma pessoa ou outra. Então, acho que nesse sentido, né, esse estudo possibilitou olhar aí para as manifestações estéticas, no caso, a música, a partir dessa, né, dessa minha questão que era fundamental. Ela possibilita, efetivamente, né, uma mudança de olhar?
E você entrevistou quantos meninos, meninas, né, dessa orquestra?
Foram 13 músicos.
Dessa sinfônica.
Foram 13 músicos, né? E a gente entrevistou também um dos maestros que estavam desde o momento em que a orquestra foi criada. Então, a gente entrevistou desde do início aí das pessoas que participaram desse primeiro momento, né, da criação, que estão trabalhando para o próprio instituto, porque vem efetivamente a mudança. E o interessante é também como eles vão contar como é que a música já fazia parte da sua vida, seja pela história do pai, que era um sanfoneiro, né, ali que era um sertanejo, né, tá, e que depois começa, inclusive, a gostar. Tem, né, o Marco vai dizer, o pai dele começou a ouvir tanto música clássica, a ver os programas da TV Cultura, que aí era ele quem indicava para o Marco, né, você conheceu, né, aquele. Então, aí tem uma imagem que ele traz, que está muito bonita, tem um filme chamado Tudo que Aprendemos Juntos, que é com o Lázaro Ramos, que o Lázaro Ramos faz o papel de um músico ali que está meio frustrado e vai ensinar música lá, então conto, digamos, tem uma interface, né, com a história, foi, alguns meninos são de lá, aí, e tem um momento em que a gente vê o menino tentando estudar música, e aquela quantidade de músicas diversas, de diferentes referenciais, né, ali, e ele vai dizer como é que essa riqueza toda converge, e aí a gente consegue perceber como é que essa relação, né, entre o que eu vou chamar de cultura popular e cultura erudita se dá o tempo todo, e nós tivemos a nossa ginasta, que com, né, o baile de favela fez um sucesso imenso, como é que ela consegue ressignificar aquilo, porque é isso que ele estava, o que essas histórias de vida também estão dizendo, é como é que o cotidiano é rico, como é que as pessoas ressignificam as coisas, como é que elas, né, transformam as coisas.
A Ecléa Bose, que é da área de psicologia social, isso, foi professora da USP, falecida já, ela escreveu Memória e Sociedade, né? O objetivo, Lembrança de Velhos, o objetivo era entender o início do processo de industrialização na cidade de São Paulo. Isso. E aí ela vai pegar aqueles que eram adolescentes na época, e na época que ela entrevistou já estavam com 70, 80 anos de idade. A sua metodologia, ela segue essa da Ecléa Bose também, que trabalha com histórias de vida?
Olha, de alguma forma, a gente segue, digamos assim, tem alguns autores que eles são uma referência para nós, né? Primeiro, Thompson. Aí, o ponto só bem importante, o nome bem importante, e a Ecléa, Mas se você pegar aí os cursos que a gente discute história de vida, por exemplo, nós estamos dando uma disciplina que chama Tecnologias Sociais da Memória, junto com a Karen Orkman, que é do Museu da Pessoa, né, que é aí o grande espaço de histórias de vida, Cláudia Moraes, que é também da área de história oral, né, de história de vida, história pública, o Gilson Schwartz, né, que trabalha aí com outras metodologias, vamos dizer assim, né, a área dele é um pouco games, mas é que ele veio trabalhar com a gente em função das plataformas aí para, né, para a história de vida. E na bibliografia nunca a gente deixa faltar o Thompson e a Ecleia, né? Lógico que está o SEB também, para nós aqui, né, do Divestas, ele é um autor importante, tá? Então, digamos assim, a Ecleia, ela traz toda uma discussão também sobre a memória, que você lembrou aqui, né, nesse livro dela, tá? Ou uma discussão, digamos, uma espécie de problematização, né? Então, ali, considerando o que é trabalhar, né, com a oralidade, né, e o que é recuperar a história ou a construção da história por meio aí das entrevistas, por meio desses testemunhos, né?
E ela trabalha também um Bergson,
isso,
né?
Isso.
Sobre a questão da memória.
Da memória, exatamente.
E aí, no seu trabalho, além de trabalhar com esses meninos, meninas, né, da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, você desenvolve outros trabalhos também, né, como, por exemplo, gestores e gestão, né, pegando também a questão de histórias de vida. Né. Como é que se dá esse trabalho?
Olha, é o que eu disse, acho que desde do início, né, que eu falei, desde a faculdade, sempre estabeleceu-se aí essa relação entre, né, história e literatura. E tem algo que coincide com a minha própria, o meu autor que eu estudei, o Murilo Rubião, ele tem pontos que coincidem com a minha trajetória, né, um deles é lógico que eu não sou, né, a autora de literatura, mas alguém que estudou literatura, mas o Murilo Rubião escrevia e ele era funcionário público. Tá, ali, a vida toda foi. E em Minas ele tem um papel muito importante de criação de alguns equipamentos culturais. Ele fez um gesto que é um gesto muito singular. Ao invés de sair de Minas, né, ele cria ali um espaço para que houvesse uma produção cultural efetiva, né? E uma das criações, né, do Murilo Rubião, que tem muita força, é o suplemento literário, ali, e que ele fez nesse âmbito, que era o âmbito da, né, da gestão pública. Bom, o meu trabalho com a Fundap, né, com a área de políticas públicas, também fez com que necessariamente eu tivesse que olhar para os gestores. E aí eu acabei olhando, né, para os gestores culturais, porque, lógico, né, eu acabei migrando um pouco para essa área de política pública de cultura. Né. Então me interessava, e me interessou no pós-doc que eu fiz na UFMG, olhar para o Murilo Rubião, daí não mais como autor, mas como gestor. Que papel foi esse? Né? O que isso representou? E qual a relação que houve com a própria literatura, mas de que lugar? Como é que ele era um artista e um gestor? Tá? Isso fez, então, com que eu me interessasse e depois quisesse, então, mudar e deslocar, né, trabalhando com, né, com história de vida, vendo a atuação desses maestros no Instituto Bacarelli, que ele não era só o maestro, ele também era o gestor daquele espaço, buscar patrocínio, né, fazer divulgação, tudo aquilo que envolve, né, o trabalho com arte já, né, há algum tempo. Né, tá? Então, me interessava ver o que é isso, o que é aí, né, para essa área de gestão, da onde vem, mas pegar um perfil que era um perfil de algumas pessoas que, né, de alguma maneira estavam ligadas a alguma manifestação artística. Tá? É, esse primeiro mapeamento que eu tenho feito, né, tá, agora o Divestas tem, né, um projeto chamado Cátedra Nômada. O Cátedra Nômada, ele tem como subtítulo Lugar das Mulheres na Cidade e nas Artes, né, ele é um projeto que vai discutir também essa questão de gênero, né, que, como você falou, é algo que tem, né, me interessado. Então eu acabei migrando aí um pouco para o, né, pro feminino, para escolher, mas eu já tinha algumas histórias de vida, eu já tenho, vou chamar de um pequeno banco de histórias, em que eu iniciei com um casal que vem aqui para o Brasil, um casal de portugueses, e que criam, numa região periférica em Portugal, um instituto, né, chamado Mira, tá? É uma galeria de fotografia de arte moderna. Ele dizia, bom, como é que você leva, como é que você desloca, principalmente uma cidade como Porto, que eles questionam, né, o que a própria ideia de patrimônio, como é que você apresenta a cidade, né, ali dentro de uma lógica que está muito próxima da indústria cultural. Bom, e os dois, né, eles criaram isso, e esse instituto acabou provocando uma mudança ali naquele entorno. Eles ficam numa, né, numa rua, chama Rua de Miraflor, num lugar que é Campanhã, né, um lugar que era um lugar que, digamos, não estava dentro do eixo, né, de cultura, mas que eles inauguram. E como é que os moradores, né, que são uma espécie de cortiço que eles chamam ali, porque são operários que moram, né, é um outro cenário um pouco. Como é que esses moradores começam a olhar para eles e de uma forma diferente? E como é que eles vão conseguir estabelecer uma relação e, de alguma maneira, quebrar essa barreira que há mesmo, né, aí das pessoas de acharem, olha, esse formato de arte, isso não é para mim, esse museu não é para mim, essa sala não é para mim, etc e tal, de dizer pelas histórias de vida. Então, eles começam a fazer um trabalho, um projeto com fotografia e história de vida, né, aí para se aproximar. Eles foram os primeiros, depois eu... por eles eu entrevistei daí um outro casal que tem um grupo de dança de rua ali, que também, digamos, eles estão do outro lado da rua, e é interessante porque é um perfil diferente, vem mais da classe operária, esse outro casal, que criou um grupo, né, de dança de rua para as crianças, para ocuparem as crianças, principalmente a mulher, que chama Sandra também, para tirarem as crianças aí de uma situação de vulnerabilidade. Então dá uma ocupação para eles, a partir de uma associação que estava praticamente abandonada ali, que assumiu um outro perfil. Deles eu me desloco para um outro casal, ele é um baiano, né, aí o Jailton, que ela chama Aileen, que trabalha com circo. Ele diz que o circo salvou a vida dele, ele morava na periferia de Salvador e ele queria fazer circo. A mãe preocupada, não queria, mas a mãe preocupada com que ele ficasse na rua, convenceu o pai, é melhor ele fazer, e ele diz que o circo foi fundamental. Ele vem para São Paulo e depois vai para o Circo de Soleil, né? Passa anos, se casa, a mulher tem ascendência sueca, e aí o que que eles vão? Eles vão para a Suécia e criam um projeto de circo com refugiados da Síria, do Afeganistão e do Irã, né? Que tem, a gente sabe, né, o contexto.
Parece que todos esses relatos, eles têm muitos pontos em comum, né?
Em comum.
Mas antes de você falar sobre esses pontos em comum, vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Sandra Regina Chaves Nunes, doutora em Comunicação e Semiótica em Literatura e professora do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Sandra Regina é coautora do livro Diversidade e Poder, pela UCITEC Editora. No Diversidade em Ciência de hoje, Sandra Regina Chaves Nunes estava nos falando sobre histórias de vida. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Sandra, no bloco anterior, você estava falando como é que se deu esse processo, né, de construção de histórias, histórias de vida, e você estava desenvolvendo um pensamento a respeito disso, né? Como é que era o processo?
Então, eu estava falando sobre o projeto, né, gestores e gestão um pouco, como eu comecei já a mapear, né, alguns gestores culturais, e a ideia que eu pudesse ver um pouco em que medida aí digamos, a história de vida dessas pessoas também impactaram na sua escolha e na sua forma de gerir, Tá? Ele é um projeto que está, né, em construção, eu peguei essas histórias, também faz parte um pouco dessa metodologia, olhar, né, o que a gente chama de ponto zero, que é o primeiro que você entrevistou, que vai dando alguns tons para a gente. Então, olhar para essas histórias e para essas falas para que você possa também buscar um referencial teórico. Mas tem algo que vai me guiar. Primeiro, uma questão de gênero, porque ainda que fossem três casais, agora, em função desse projeto Cátedra Nômada, né, eu mediei uma mesa semana passada e uma das gestoras, né, veio, que é de um museu na Espanha, junto com o seu assessor, e eles estavam discutindo como é que o fato de ter uma mulher, não só, né, eles estavam discutindo, é lógico, como é que você muda aquilo que era um perfil do gestor, né, homem, branco, né, com uma formação ainda que não fosse na Europa, né, dentro dessa lógica, como é que você muda esse perfil e há uma movimentação efetiva do acervo e das políticas internas do museu, seja, né, para melhoria das rotinas as mais diversas, dos procedimentos administrativos os mais diversos, mas seja também para as exposições, para as ações com as comunidades. Então, tenho, né, isso está me fazendo ir um pouco agora, né, pensar em como é que eu vou, né, discutir ali o papel dessas mulheres, porque outra coisa que é importante lembrar quando a gente trabalha com a metodologia da história oral é que ela suscita, né, ali um referencial teórico, mas esse referencial teórico deve ser, né, pensado, você deve buscar, seja em função do recorte da sua pesquisa, né, aquilo que é fundamental para toda pesquisa, né, qual é aí o meu problema, o que, que é que eu quero pesquisar, mas aquelas vozes também vão pedir que a gente faça uma análise, não pode, não é que não pode, é lógico que você pode fazer isso, mas não é só pura e simplesmente, né, fazer um trabalho de transcrição, que é fundamental, transcriação, ou ter os vídeos, né?
Agora, você cita aí que dá a entender que a questão de gênero, ou aquele que é o falante, né, que fazendo, narrando essa sua própria história de vida, que a questão de gênero, a questão étnica modifica muito o perfil, no caso dos gestores?
Eu acho que, assim, na realidade, o que eu observei, né, essa de alguma forma, uma pesquisa que está em andamento, né? Veio muito esse desejo, veio em função desse projeto e de olhar mais especificamente para as, né, para as mulheres que ali estão ou para a forma como elas vão conceber os seus acervos, tá? Então, o que me fez perceber é que havia quase como uma espécie de outra sensibilidade em pensar, porque isso ocorre em todos os museus, você tem um acervo que muitas vezes ele não é acionado, tá? Por quê? Porque o curador, ele traz a sua visão de mundo, ele traz uma forma de conceber a arte, tem toda uma discussão sobre essa relação entre arte e decolonialismo, isso é uma discussão muito importante que também pauta agora, né, os meus estudos, porque não adianta eu querer olhar para a gestora, eu tenho que olhar para, né, para isso, para essa discussão. Então, o que ocorre? Muitas vezes as exposições, elas estão dentro desse olhar, né? Aí. E o que a gente vê é que o gestor, ele vai fazer uma escolha determinada. Então, uma escolha temática, uma escolha quais são os artistas que farão parte dessa exposição, quais serão os artistas convidados, né? E os nossos alunos aqui no Diversas também têm questionado isso. Para literatura, né? Eu tenho um aluno de doutorado que ele está discutindo a necessidade, então, dos programas de leitura, né, ali terem livros, né, de matriz africana, no sentido que determinadas narrativas, por mais que a gente possa discutir a questão do que é clássico, né, aí, que eu também venho uma formação desse lugar e a gente tem que desconstruir em alguns momentos, não tem identidade, então o menino não consegue se identificar com, né, determinados personagens, parece que para ele não diz nada absolutamente, né? Tem uma outra aluna que faz um trabalho nas penitenciárias femininas e vendo a literatura, em que medida a literatura, que é um recurso, né, para diminuição de pena, muda efetivamente, em que uma das moças vai dizer assim, né, tá? Machado de Assis Quenada, Carlos Drummond de Andrade Quenada, ela fala até um palavrão ali, né? E ela foi para os slammers, ela foi para outro. O que, que ela está trazendo? Então, a necessidade de olhar, inclusive, para outras produções, e isso a gente sabe o mercado, seja o mercado editorial, o mercado de arte, ele também, né, está ali, né, dominado por um grupo determinado. Então, né, o que a gente pode dizer é que, é lógico, todos nós, quem fala, fala de um lugar determinado, né? O livro da Djamila, de alguma maneira, toca nessa questão, né? Não tem como, a gente tem ali uma visão própria. E quem vai gerir algo pode ter uma formação que lhe impeça, né, muitas vezes, de acionar, seja o seu próprio acervo. Olha que interessante, às vezes o acervo não é movimentado, né, algumas obras que estão ali, seja aí buscar outros autores que fogem de um eixo determinado.
Sandra, vamos ouvir mais uma música, o que você nos aconselha agora?
Ai, bom, eu falei um pouco, comecei falando sobre a música, né, a Sinfônica de Heliópolis e ali do Faroeste Caboclo, da ideia de homem comum, e tem uma música que eu gosto muito, 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 que é o Lamento Sertanejo, porque ele já, né, começa dizendo qual é o seu lugar e como é que ele se relaciona com as coisas. E eu acho tão lindo, né, essa discussão sobre, por ser lá do sertão, como é que ele olha o mundo. E como a gente estava falando desse lugar, como é que a gente estava falando, dependendo do lugar que a gente ocupa, a gente vai acionar determinadas coisas. Eu acho que essa música, Lamento Sertanejo, do Gil, diz isso também.
Então nós vamos ouvir aí Lamento Sertanejo, do Gilberto Gil.
Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior.
Ouvimos aí o Lamento Sertanejo, do Gilberto Gil. E, Sandra, você tem também uma publicação, um livro, em qual autoria, que a gente até já anunciou no começo, que é a Diversidade e Poder, né, pela USTEC Editora. Esse livro fala o quê? Sobre o quê?
Esse livro, ele é fruto de um trabalho com o professor Antônio Almeida, que também é aqui do programa de pós-graduação em Humanidades, né, Direitos e Outras Legitimidades, e ele se referia a um projeto que a gente estava organizando que tem exatamente esse título. Então, o seminário tratava aí dessa relação entre diversidade e poder, a partir de diferentes lugares, né, ali. No meu caso, especificamente, eu ia discutir isso com a, né, com a arte, né, ia discutir com essa experiência, a necessidade de se pensar ainda que o projeto, né, da Sinfônica de Heliópolis fosse um projeto, né, vou chamar assim, com música clássica, mas a fala daqueles meninos desconstruía a ideia que a gente tem desse universo tão fechado, né, e tão restrito, né? Então traz um pouco essas, né, essas relações aí, né, de poder, e também de uma outra temática, que é a questão da opressão, as pequenas opressões, né, cotidianas, né, então, a ideia dos preconceitos, né, diversos, tá, ali, né, e principalmente das submissões, deixa na, desde esfera política, que é uma questão, né, do Antônio aí, né, desde efetivamente essa relação com a arte, que é o que eu disse, né, a própria noção de clássico, né, quando a gente aprende, eu começo a estudar literatura num momento em que são os clássicos, de repente também estudei um autor, no meu doutorado estudei, fiz um trabalho comparativo com um autor que começa aí, ele era uma pessoa muito pobre, né, então a mãe não tinha recursos nenhum, e ele assistia a televisão do vizinho, e aí ele começa a gostar das narrativas pela telenovela. Aí o primeiro livro que ele começa a ler, porque apareceu, só Deus sabe de quem, é da Adelaide Carraro, né, que não era, e aí foi a Adelaide Carraro que levou ele para o Machado de Assis e para a grande autora que ele gostava, que era Clarice Lispector. Então veja que relação, e ele já desconstruía então, de alguma maneira, essa ideia de clássico, quer dizer, a formação literária dele, né, e não foi necessariamente por um clássico, né, até, mas ele se atentou e foi para esse, né, para esse mundo da literatura. Então quando a gente discute opressão e tudo mais, discute isso, né?
E você tem percorrido histórias de vida, né, por diferentes campos, né, e você tem também trazido histórias de vida dentro do cinema, né, de documentários.
Isso. Desde 2015, nós temos uma parceria que, né, seja o Diversita, seja o próprio programa, né, de pós-graduação, com uma associação chamada Ao Norte, ali em Portugal, que ela é uma associação de audiovisual, mas ela tem um grupo que se chama Mídia e Mediações Culturais. E eles têm uma formação, primeiro tem um papel forte com as comunidades ali, né, um papel de recuperação da memória, tá, local, principalmente porque eles estão numa região de fronteira, aí, e eles vão estudar os deslocamentos populacionais. Nós fizemos isso, nós tivemos no Diversitas um projeto chamado Fronteiras em Movimento, então que nos interessava as histórias de imigrantes, né, mas também nos interessava as histórias dos deslocamentos do tempo presente, né, os deslocamentos contemporâneos. E essa aproximação, então, propiciou, né, olhar mais de perto para alguns projetos, principalmente um feito com fotografia, que fez com que eu criasse uma metodologia para trabalhar com língua portuguesa, né, e um blog que se chama História Fotografada, História Compartilhada, e também fez com que a gente visse a produção de documentário, porque é uma produção muito diversificada, né, porque o que a gente tem? A gente tem, né, a gente estava discutindo, falar de cinema, falar de arte, é falar também necessariamente da indústria cultural, e falar de opressão e de poder é falar da dominação, né, dominação das salas de cinema, dominação dos espaços, dominação de tudo isso. E o documentário, ele quebra com isso, porque o documentário te apresenta coisas muito, né, diversas, né, muito, existências diversas, problemas diversas, e todos tratam aí de temáticas, no caso dessa associação, de temáticas que convergem com as nossas, identidade, memória e fronteira, com os dos nossos projetos. Então isso fez com que nós nos aproximássemos. Eu comecei a ir para lá desde 2016 e acabei por trazer o festival para o Brasil, uma mostra do festival para o Brasil, junto com outro professor, o Maurício Cardoso, então eu, ele e com o professor de Portugal, Daniel Maciel, nós fazemos a curadoria de alguns filmes que coincide com temáticas do Diversitas, mas também com questões que são do tempo presente, que tem a ver com a nossa realidade, que a gente acha que é fundamental discutir.
Bom, Sandra, nós estamos chegando ao final desta edição. Você tem muitas coisas para falar, você vem percorrendo histórias de vida, criando complexos, né, em relação a essa metodologia. Fica o convite para que você possa voltar mais vezes no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada aí pelo convite mais uma vez, e foi um prazer falar, eu gosto muito, muito mesmo, muito obrigada.
Muito obrigado, Sandra. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a Sandra Regina Chaves Nunes, doutora em Comunicação e Semiótica em Literatura e professora do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Sandra Regina é coautora do livro Diversidade e Poder pela USTEC Editora. No Diversidade em Ciência de hoje, Sandra Regina Chaves nos falou sobre histórias de vida. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalho. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluí Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.